Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Olá, pessoas da internet, está começando mais um episódio do Fuleiros Pop. Eu sou o Diego Carvalho e o mundo é muito melhor com fones de ouvido. E comigo, na bateria, Gabão.
Pois é, queridos amigos, estamos aqui de volta para gravar esse podcast, né? Dessa vez com um tema aí que a gente não gravou, eu acho, hein, molecada? É inédito hoje.
Inédito hoje. É novinha.
Novinha. Estamos aqui para falar de música hoje, eu tô ansioso, viu, Diego?
No baixo, Felipe Scaparello, tem nome de baixista, tá ligado?
Ah, e aí, galera? E eu só tenho uma frase a dizer. Aos 12 anos de idade, eu fui diagnosticado como o rei delas.
Que isso? Que alegria, hein?
Nossa, cara.
Nossa. Que alegria, é isso, né?
Na guitarra, MC José Augusto, né?
E aí, DJ Julinho Souza? É puta!
Muito bom. Muito bom, essa foi a última vez que eu apresentei o Zé num podcast, foi o MC José Augusto, eu quis manter aqui.
Aqui é tradição, né? Aqui é tradição, aqui é respeito, aqui é propriedade.
É, queridos amigos, então leitura de feedbacks aqui pra vocês. Dessa vez eu tô aqui com o Filipinho. E aí, Filipinho, tudo bem com você, meu querido?
Ah, meu amigo, tô bem. Hoje eu vou uma churrasqueira descer de uma S10 e estacionar no meio da avenida pra fazer churrasco por causa do jogo do Flamengo. Nunca vi isso na minha vida.
Nunca vi. Como assim? Que espécie de pessoa é você que não viu nunca na sua vida uma churrasqueira descer de uma S10?
Não, no meio da principal avenida aqui.
É justo, é.
Caraca, velho, foi uma parada tétrica. E tipo, melhor que aqui em Goiânia tá chovendo e foi bem no meio da chuva, sabe?
Caralho.
Então, foi uma parada linda de se ver.
Justo para pelos flamenguistas, estão muito felizes hoje que o Flamengo aí conquistou o título da Libertadores depois de não sei quantos anos aí, passou uma caralhada
de
virada de tempo.
É mais gostoso, né?
Puta que me pariu, que jogo foda. E, então vamos dar esse desconto, né, pro churrasqueiro em dia de chuva em Curitiba,
não,
Goiás.
Caralho. Eu nem gosto de futebol, mas é igual eu tava falando, eu gosto dessa vibe de união da galera que, às vezes, o cara da S10 provavelmente não conhecia ninguém ali que mora na aqui, próxima avenida aqui de casa. Ele simplesmente parou quando viu o segundo gol e fez o churrasco. Tipo, com certeza ele tá vindo pra outro rolê, mas ele desistiu. Ele falou, vai ser aqui.
Foi um ato de boa vontade, né?
Foi, cara. Foi bonito. Exato. Eu fiquei assim, né? Foi realmente que fiquei admirado. Uma coisa assim que eu falei, eu zerei a vida.
Exatamente. E hoje estamos aqui não pra ler feedbacks, mas pra dar alguns recados pra vocês aí que ouvem o Fuleiros Pop, né, Filipinho?
Sim, sim.
Temos algumas coisas acontecendo aqui nesse podcast, gostaríamos de avisá-los, sempre lembrando que vocês podem mandar feedbacks, né, sobre os episódios lá no e-mail do Fuleiros, que é contato@fuleirospop.com.br. Você também pode mandar no site, né, que é fuleirospop.com.br, também nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Não sei se você ainda usa Facebook, mas estamos nos dois, né, como Fuleiros Pop. Você ouve o nosso podcast, se você ouve só pelo site, quer outras opções, estamos aí em todos os agregadores. Estamos também pelo site, estamos também pelo Spotify e pelo Castbox, que eu acho que são as três vias aí mais populares de ouvir o podcast. Certo, Felipe?
Certo, e não é porque a gente não tenha feedback pra ler, não, a gente tem até muito, tem aí feedback sobre lendas urbanas, tem o do EP de viagens aí, que é impressionante que ele tenha, nossa, eu fiquei bem feliz com isso, é, que ele foi uma parada muito pessoal, então fiquei com esse medo, mas tem. É, tem feedback ainda sobre o cast de sexo e saúde do cast das minas, então É porque a gente realmente quer, tipo assim, terminar esse mês comentando algumas coisas que, como o Gabriel falou, estão acontecendo e que a gente precisa que você preste atenção daqui pra frente.
Exatamente. Acho que uma das primeiras e talvez a mais, né, mais tangente seja o fato de que estamos no Catarse, certo? Você pode colaborar agora com o Fuleiros Pop doando aí sua migalha de dinheiro.
Catarse, né? Apoia-se.
Não é Catarse? Não... Apoia-se. Olha só, que beleza. O jogo do Flamengo me deixou um pouco...
emocionado.
Emocionei com o jogo do Flamengo. Estamos lá no Apoia-se, para você que quer dar um pouco da sua migalha, tua doação aí para o Fuleiros Pop, certo? Temos ali... Estamos no começo ainda, né, dessa campanha. Se você quiser doar lá, você pode. Dá uma olhada lá, tem... todas as descrições, né, do que você tem que fazer e do que você vai ganhar caso você se interesse em apoiar o projeto. Claro que estamos no começo e aquilo tende a expandir, certo? Para melhorias tanto no podcast como para a experiência de quem nos ouve, certo, Felipe?
Sim, sim. E também porque, tipo, velho, tipo assim, você pode fazer qualquer doação de qualquer valor, mas a doação inicial de R$1, velho, R$1 é o troco da mãe que te deu pra ir comprar pão. R$1. Ninguém compra nada hoje em dia com R$1, não tem nem mais bolacha de R$1, velho. Então, tipo assim, aquele dinheiro que realmente não vai fazer falta, esse R$1 aí, mas que vai estar nos ajudando pra caralho, que equipamento, com servidor, entre outras coisas, e também pra gente...
conteúdo de mais qualidade, né, Felipe?
Em termos gerais é isso mesmo. Ou talvez pra gente comprar um S10 e fazer churrasco no meio da avenida.
Exatamente.
Você pode contribuir com isso.
Ajudar a gente a ficar mais bêbado, né, e fazer pisadas melhores, né? Pagar nossa cerveja.
Poxa, completa a Bavária quente aí, irmão.
Exatamente. Então não custa nada ali, vai custar no mínimo pra você R$1, olha só. Uhum. Você pode doar com a gente aí, se você quiser, claro, se você acha que vale a pena apostar nesse projeto. Lembrando que a gente tem aí 60 episódios, né, até a gravação desse feedback. A gente já tem 60 episódios gravados, com certeza você vai achar algum do seu agrado, né? O Fuleiros Pop sempre se preocupa a atingir um público aí diverso, né? A gente não diferente de outros podcasts aí que crescem muito rápido, a gente não se preocupa em nicho, né? A gente quer atingir bastante, o máximo de pessoas que a gente puder e falar sobre tudo o que a gente gosta de falar, né, Felipe?
Exatamente. Porque a gente não, como o Gabriel falou, a gente não gosta muito de mirar em nicho, a gente tem que falar de assunto específico. Cara, isso vai muito se a gente tiver com vontade de falar de um assunto específico. E a maioria das vezes, no meio do rolê, a gente meio que já vai pro outro rumo. Nunca acontece a gente, por mais que a gente tente, e olha que a gente tenta, a gente sempre começa... Mano, tipo, vamos supor que o assunto principal é o tronco de uma árvore e, tipo, dali pra frente ele só vai expandir pra qualquer outra coisa que nos agrade, que a gente se sinta confortável pra falar, até porque o que importa, assim, pra gente que grava e tudo mais, pelo menos pro Fuleiros Pop, da nossa cultura interna mesmo, é a gente se sentir bem com o que a gente tá fazendo, tá gravando e tudo mais. Porque só assim a gente chega assim depois da edição final e fala, poxa, esse cast rendeu. E olha que a gente é muito exigente com nós mesmos, com essas paradas que direto alguém fala, ó, guarda isso na gaveta, não sei o que. Ah, não curti minha participação nesse ou naquele, ou então o grupo em geral não gosta muito de uma coisa ou outra que a gente grava. Mas a gente às vezes acaba lançando porque a gente sabe que vai agradar um certo nicho, um certo público. Porque o que vale não é só também a nossa experiência, né? A experiência final também do ouvinte com a nosso compartilhamento ali de experiências, histórias de vida e tudo mais. É o que faz vocês cada vez mais estarem interessados no nosso conteúdo. E no final das contas também continuar nos seguindo, nos divulgando aí, que é o que a gente mais precisa e pede.
Exato. Se você não tiver, né? Se você não tá disposto, talvez... por algum motivo pessoal, a doação não seja para você um jeito que você se sinta confortável em apoiar o projeto, acho que sempre compartilhar é para a gente também tão válido quanto, né, a tua
doação. Nossa, eu prefiro até mais, na real.
Exato,
assim, para mim particularmente, você aí que posta nossos casts nos stories, indica para um amigo, indica para a mãe e tal, ouve no ônibus e tá rindo lá sozinho, você que tipo realmente... veste a camisa do Fuleiros assim, tipo, tanto quanto a gente, cara, pra mim é muito mais importante que esse dinheiro de troco de pinga aí. É bem sério. Tipo, eu fico muito feliz quando eu recebo feedback de pessoas que eu não conheço através de outras pessoas que eu também não conheço. De repente, o meu número caiu na mão de alguém lá de Alagoas que tá querendo mandar feedback. Ou então a gente recebe pelo nosso Insta de pessoas que a gente nem sabia que estavam seguindo a gente até então, mas que estão sempre ali curtindo nosso conteúdo e tal, ou então que de repente vai em alguma festa, algum lugar e indica a gente e tal. Eu já vi Uber ouvindo a gente e, cara, eu entrei, eu falei, velho, esse é meu podcast, não sei o que e tal. Aí ele falou, ah, mentira, eu mostrei pra ele o Insta na hora lá. Cara, então isso pra gente é muito gratificante e essa crescida tem se tornado cada vez mais acessível, principalmente por causa do Spotify, que a gente agradece pra caralho de ter aberto as portas pro podcast em geral.
Exatamente. Então fica aí o recado, se você ouve e você quer contribuir com o nosso trabalho, você pode primeiramente republicá-lo, né, nas suas redes sociais. É um pedido que não te custa nada e nem tempo, né? Não custa nem dinheiro nem tempo. Mas se você acha que o trabalho ele merece aí o teu apoio financeiro, você pode contribuir com a gente. Certo, Felipinho?
Certinho.
Sempre lembrar aqui também, além desse recadinho aí do apoia-se, você agradecer também a quem nos apoia, certo? As nossas parcerias, falar sobre o Clube do Filme, né? Que vem gravando com a gente já há um tempinho. Nossa parceria com o Clube do Filme tem gerado conteúdo lá pro Fuleiros Cult, que é um momento onde a gente dedica a falar sobre filmes que não estão tanto no mainstream assim, ou que exigem...
Que não estão na boca do povo.
Exatamente. Ou que se estão por motivos ali polêmicos, ou que exigem da gente uma interpretação um pouco mais cuidadosa, né? E a gente cuida de falar um pouco desses filmes. A gente tem um elenco que se preocupa em dentro da área de cada um, né? Estudar e tentar analisar os filmes de um jeito um pouco mais, né, cuidadoso do que as outras mídias tentam fazer. E eu vou me achar bastante agora pra caralho, porque a gente faz isso de uma maneira muito boa, na minha opinião. Então vale a pena você gastar um pouco do seu tempinho. Não só vendo o conteúdo,
na minha opinião, a gente faz melhor do que a TV Cultura. Fica
puta,
aí.
Claramente. fica esse recado aí, né?
Fica aí pra vocês. Chute no saco da sociedade.
Então fica esse recadinho aí. Se você não conhece o Fuleiros Cult, vai lá, ouça, né, os nossos casts sobre os filmes. Temos aí, eu acho que uns 6 ou 7.
Eu acho que 8.
Uhum. Talvez por aí. E também, né, fortifiquem a nossa parceria lá com o Clube do Filme. Eles estão no Instagram. Você pesquisa Clube do Filme lá, você consegue achar. Um grande abraço aí pro Cid e pra Cris, né, que são os participantes aí do Clube do Filme aqui conosco no Fuleiros Pop. Então é sempre bom fortalecer essa parceria, né, Felipe?
Olá, então eu queria agradecer também ao pessoal do Hangar 18 aí, ao Zoucas e ao Fernando Ribas, cara, que são pessoas inacreditavelmente solícitas, fofas, eles gravam. Tipo assim, mano, eu lembro do exato dia que eu acho que eu estava no episódio 2, só pra vocês terem ideia. Eu ouvi o podcast deles, conversei lá com o Ribas, né, no caso, no Insta. E disso, hoje em dia, os caras gravam com a podosfera inteira, os caras são um sucesso do caralho, sempre foram amigos, tipo assim, muito amigos da gente. Eles tratam, o podcast deles, no caso, né, tratam sobre ufologia, casos e coisas assim do tipo, com depoimentos de ouvintes e tal, então, que traz uma carga mais, como posso falar, a experiência, né, velho, é muito imersiva de você ouvir o cast dos caras, porque não é só eles contando um caso famoso da ufologia nem nada do tipo, quer dizer, também, mas quando você ouve uma senhora, um cara, um militar, um bombeiro, o que seja, uma pessoa que, tipo, uma pessoa como você, gente da gente, falando sobre o que aconteceu com ele e tal, tipo, junto com uma sonorização muito foda, com a edição extraordinária que esses dois têm, cara, tu se sente abraçado no cast, fica com medo, e é muito bom, cara, é muito, muito bom.
Bacana, então um grande abraço aí pros companheiros lá do Hangar 18, né, que uma parceria aí. Aí, como o Felipe falou, que já faz um tempinho, vimos os caras nascerem, né, Felipe?
Desde vimos, vimos.
Dois, lá, vimos os caras nascerem. Então, que fortificaram aí muito também do que a gente tem produzido. Mas não só eles, né? É, deixa um abraço aí também pro Giovanni lá do Fala GamerCast. Né,
grande Giovanni Cagão.
Giovanni que participou com a gente em vários episódios aí, contou algumas histórias pra gente, né? Uhum. Giovanni que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Giovanni é um cara muito gente fina. É, o Giovanni tem o podcast dele que é ligado à cultura gamer. Então, se você se interessa por esse tema, você pode entrar no Fala GamerCast, você pesquisa lá no YouTube. Você
precisa a gente já teve lá, né? Várias vezes também.
GamerCast, inclusive, falando sobre produção de podcast.
É, né? eu fui lá para um especial gigantesco sobre Love, Death and Robots.
Sim, que teve duas partes, se não me engano. Sim.
É, três partes.
Foram três partes, olha
três,
só.
Uhum.
Olha só. Então, assim, produzimos conteúdo pra caralho com o Giovanni, uhum, lá do Fire GamerCast. Então, um grande abraço pro Giovanni. Então, vai lá, curta o podcast do Giovanni. Fala GamerCast, um grande abraço aí pro Gel. Gravamos recentemente com o pessoal do filme Gada Caixa, e aí, como é que foi?
Cara, é tipo assim, os caras são, além de fofos, são extraordinários com todo mundo. Eu vou falar isso de todas as nossas parcerias, não porque eu sou um falso que fala bem de todo mundo, mas é porque a gente tá no meio que é um pouco difícil falar com outros produtores de conteúdo por causa do ego. Então, só pra deixar isso aqui bem claro. E eles sempre foram solícitos, o Guilherme e o Adriano, eles chegaram aqui, a gente gravou um dos episódios mais engraçados que eu gravei na minha vida, que... Eu, em várias vezes durante a edição, durante a gravação, tive que parar pra respirar, porque eu não tava dando conta mais. A edição também aí do Cast de Lendas Urbanas, que chegaram junto com a gente, teve vários cortes, porque a gente foi muito nonsense nesse, cara. A gente passou de todos os limites, e isso que fez o episódio ficar engraçado. E a experiência deles com a gente ficou bem melhorada por causa disso também. Então, um abraço aí pro Guilherme e pro Adriano Campello, que são dois caras extraordinários que estão aí, né, com o cast deles, Filme na Caixa. É só procurar lá no Spotify que vocês acham. E sigam os caras também no Insta lá, cara, mesmo arroba. Vocês vão chegar lá rapidinho e eles estão sempre lançando conteúdo, dicas, indicações lá no feed deles. Então, é muito bom.
É, no mais, assim, a gente tem colaboradores pra caramba, né, Felipe? Eu acho que se a gente ficar falando de todo mundo,
cara,
aqui,
vou vamos falar aqui rapidinho, então, pelo menos do nosso servidor e do Farofinha.
Ah,
que,
claro,
tipo assim,
falou pro puto, é verdade.
É, Farofinha. Eu vou primeiro falar aqui da Flamp, né, que é o nosso servidor. Sim. Que tá nos hospedando aí. Que literalmente é uma parceria que a gente fechou aí desde novembro do ano passado. Ó, já faz um... Nossa, velho, pior que é. Já faz um ano que estamos na Flamp.
Um ano que estamos com a Flamp e a primeira vez que fomos da Flamp, hein?
É porque eles nunca mandaram material.
Tem isso também, tem isso também.
Nossa, um grande abraço aí, pessoal da Flamp, que sempre esteve junto com a gente. Um abraço aí pro Jô, que é o cara que sempre... Mano, qualquer atualização que tem no servidor, tudo eles avisam 72 horas antes pra... Tipo, olha, tem alguma coisa e tal, vocês vão lançar agora, já passa pra mim que eu faço pra vocês. Ele cuida do servidor, assim, mano, extraordinariamente bem. Contratem o serviço da Flamp, que é aí do interior de São Paulo, de Sorocaba. Os caras são muito fodas, te tratam como... Cara, deuses, tipo assim, você nunca foi bem tratado por prestador de serviço? Tá aí um prestador de serviço que vai te tratar como um deus, cara. Vai lá na Flamp, que eles hospedam seu podcast, site, o que for que você tenha pra hospedar, muito bem.
Serviço de primeira, fica essa dica aí, pessoal, da Flamp, grande Farofinha, que é o editor de podcasts aí, a solução de áudio pra você que precisa aí, né, de edições de podcast, você que tá começando, você que quer aí... acho que não só podcast, né? O Farofa faz edição de áudio de uma maneira mais, meio que geral, assim, mas mais focado em podcast. Se você quiser, procure o Farofinha. Qual que é o nome da produtora dele, Felipe?
A Telas Edição.
A Telas Edição, então procura lá. Acho que tem no Facebook com certeza. Uhum. Tem no Instagram também. Mas se você procurar, já me falaram que não, mas eu tenho certeza que sim. Se você precisar Farofinha no Facebook, você acha o Farofa, um pequeno Farofa para os íntimos, manda Farofalha para os mais íntimos ainda, manda lá uma mensagem para ele, com certeza ele vai resolver os seus problemas aí de edição de podcast. Certo, Felipe?
Certinho.
No mais, cara, um grande abraço aí para todos os colaboradores do Fuleiros Pop, que são muitos aí, todo mundo que participou em todos esses episódios até hoje, né? A gente tem nomes aí, que se a gente citar, a gente vai acabar esquecendo de alguém e vai ficar injusto com muita gente.
Mas, né, eu mesmo não lembro de todo mundo.
Isso assim, são nomes de peso que se você procurar aí nos episódios, com certeza você vai achar. Você que já ouve Fuleiros há muito tempo, você sabe de quem a gente tá falando, né? Vai vir gente tão importante quanto, né? Não querendo desmerecer. Não querendo desmerecer quem já participou.
Dezembro é o mês de Natal do Fuleiros, meu, que a gente vê o saco do Papai Noel tá coçando de tanta coisa que tem, velho, na moral.
Assim, na boa, tá do caralho o mês de dezembro do Fuleiros, tá bom? Então, assim, compensa você ouvir, compensa mais ainda você compartilhar, tenho certeza que você vai compartilhar, porque não tem como não compartilhar. Né? E fica também um abraço aí a você que ouve aí o Fuleiros Pop, muito obrigado pela sua paciência, né, pela sua persistência. Tá aqui com a gente nesse um ano já, é um ano e meio, talvez, de cast.
É, um ano e meio. E desculpa aí por qualquer coisa. Porque...
É sempre assim, né? Não, literalmente, desculpa aí por qualquer coisa. Mas assim, muito obrigado por você estar ouvindo. Acho que se o Fuleiro está aqui até hoje, é muito também por conta de quem ouve, né, Felipe? Não faz sentido a gente estar aqui se ninguém ouvir a gente, né?
E galera, só mais uma coisa antes de terminar. Baixem bastante pelo Spotify, que a gente tá curtindo muito os nossos números lá, cara. Continue baixando. Sim. Que
temos
por lá
uma
tá legal.
Temos uma meta a bater, ela tá bem próxima, né? Não vamos revelar aqui, né? Acho que não convém. Mas assim.
Opa, 10 mil.
O que você disse? 25? Não sei. Será que é 30? Ou 45? Não sabemos. Então. Até já, né? Até já,
e
a gente
aí com
se vê.
De música.
Fiquei com esse de música. E até já. E tamo junto, valeu. Falou, obrigado, Felipinho.
Falou.
Valeu.
Hoje nós estamos aqui para falar de quê? Fazer pequenas indicações musicais, aí a primeira tentativa de um Fuleiros Music, quem sabe? E aí eu queria abrir para os nobres desembargadores, se tem alguém que gostaria de começar indicando uma banda, um artista, alguma coisa, para a gente já abrir o caminho. Alguém se habilita?
Eu posso começar?
Vai lá, menor de talento.
Então, primeiramente, a gente aqui nesse podcast de hoje... A gente, pra indicação de música, pra não ficar algo muito aberto e tudo mais, a gente teve a simples ideia de falar, olha, gente, vamos ajudar esse povo que tá aí, né, na cena musical. Vamos ajudar esse povo e tentar recomendar bandas que não são tão conhecidas, que não estão tocando na Malhação.
Não tá na novela das nove.
Que não tá na novela das nove, não tá saindo no Instagram do Evaristo, que não...
Sim.
Enfim, banda aí pra que a juventude gosta, né? Essa juventude diferenciada, essa juventude... Cara,
quando tá usando cocaína, não tá ouvindo, né?
Como diria o Fred, não tá no mainstream.
Essas bandas que a juventude ouve, né? Que a juventude que usa jovem, bigode, né? Jovem que usa óculos
bermuda
redondo. Isso, shortinho florido,
é.
Não usa short, usa samba canção.
Isso.
Então,
se não for florido, é da Atlética da faculdade.
Nossa, é tristeza, hein?
meia até a canela com isso. Uma florzinha na maconha, né? Porque agora isso não é mais de bandido, agora é só de jovens universitários.
Não, é só pra medicina, só medicinal.
Agora a maconha virou droga de gente branca, né?
Assim, aquela tatuagem de alguma religião.
Nossa,
do
aí é tipo uma bola soft, de neve, né?
Aquelas religiões soft,
sabe?
É,
tipo uma bola de neve tatuada.
Não, soft.
Aquela camiseta com uma estampa de mandala.
Que ele mesmo colocou em
outra, casa. É uma mandala que no fundo, né? se você apertar um pouco o olho, você vê um disco voador.
Um grande abraço aí pro pessoal da Ayahuasca, inclusive.
Se tiver alguém são escutando, não tiver muito louco de... Santo Daime, um abraço então, aí.
Mas além disso, além desse critério, eu procurei indicar aqui bandas brasileiras pra você aí que tá ouvindo nessa língua tupiniquim, nessa língua do bom senhor do nosso país que está aqui. A gente tem que ter um momento ufanista, né? A gente tem que ter um momento nacionalista.
A gente tem que parar de ser tão americanizado que nem o Fred.
Ah, apoiador da cena e aí, além do mais, bandas brasileiras que cantam em português.
Exato. Sim. E é por isso que o José vai trazer aqui pra gente o quê? Ele vai trazer aqui Los
Hermanos. Não, tchau. Quitei.
Não, não. Mas ó, agora falando sério, a primeira banda pra eu indicar é o dos nossos amigos, que se não me engano são daí de Minas Gerais. Um beijo, Minas Gerais.
Minas Gerais, que só tem velho ao foto do cachorro. E essa banda.
E tio Albert.
Que é o.
E o tio Albert. Que tá ali, que tá. Não, mas o tio Albert, ele tá naquela. Na seara dos velhos
ao foto. Ah, tá. Né? Pior
então
que
ele
tá.
Já tava sentado.
Já tá lá.
Já tava sentado.
Então, mas ó, a banda aí que eu vou indicar, que é de rock psicodélico, que por alguns é conhecido como a versão brasileira do Tame Impala, é o Vulgarins. Então, mas pra quem não conhece Vulgarins, ela é, tipo assim, ele traz um som meio que eu falei, né, dessa psicodelia, meio new wave, meio jovem, desse pessoal do Tame Impala, de outras bandas que é meio Arctic Monkeys, só que bom.
Aí você vai estar ofendendo muitos ouvintes.
Não, eu concordo com o Zé,
eu acho que eu sou o maior hater que tem no mundo de quase tudo. Então, tipo, Arctic Monkeys é tipo assim, não tá no topo, mas tá ali perto.
Então, mas é interessante porque eles trazem tudo isso com um ótimo, ótimo vocal brasileiro e, tipo assim, improvisação, cara, nas músicas, eles são muito bons. Olha, tem, tipo assim, uma coisa que eu acho interessante é que se você for procurar vídeos dele na internet e tudo mais, você vai ver diversas variações da mesma música, o que é interessante porque, sei lá, sabe, dá esse toque de reviver alguma coisa, de você inovar e não só ficar, sabe, parado tocando a mesma coisa sempre. E se eu puder fazer uma indicação além disso, eu recomendo o álbum, o último álbum dele, se não me engano, que é o Lá Vem a Morte, que é um álbum curtinho, que tem, acho que, menos de 20 minutos, alguma coisa assim, acho que pode ser considerado até um EP, não é?
Ainda bem, né? Imagina um Lá Vem a Morte que dure 2 horas.
A gente espera tanto, né, Gabão? Tem que ser rápido, por favor.
É porque a minha próxima. É porque a minha próxima recomendação é Jethro Tull.
Ai, caralho, tocando flauta com aquele pezinho torto.
Ai, caralho, velho. Meu Deus.
Tocando flauta por 40 minutos.
Jesus amado.
Mas peraí, eu fiquei interessado. Crimson, você falou que os caras, tipo, por exemplo, cada vez que eles tocam, a música sai meio diferente, tipo, eles ficam improvisando. Cara, interessante, velho.
Sim, não, é porque, tipo assim, eles além de usar, né, os instrumentos convencionais, que é bateria, guitarra, baixo e vocal e tudo mais, às vezes eles dão uma certa... Eles usam um pouco de sintetizadores, sabe? Você consegue sentir isso e daí eles começam a improvisar um pouco. E é bem interessante essa criação que eles fazem em cima
José,
de algo,
José,
sabe?
É tipo o Slipknot, que é o Holodum pesado?
Mas aí é que tá. Aí você vai entrar numa polêmica, porque... Eu acho que é o Lodum ainda mais pesado.
Sim,
molecada, é uma banda que não é brasileira, infelizmente, né? Vacilei nisso, eu poderia ter indicado uma banda brasileira, mas eu vou indicar uma banda que a história dela é muito interessante e a musicalidade dela também é muito interessante, que chama Marigold. Qual que é o rolê deles, assim? Eles É o Greg Howe, né, que é o guitarrista. E ele foi guitarrista, cara, da última turnê do Michael Jackson. E durante os ensaios da turnê, ele começou a escrever algumas coisas, né, algumas músicas. E ele não tinha banda pra tocar. Ele acabou tocando junto com o pessoal dessa banda do Michael Jackson. E eles não tinham vocalista, né? Eles fizeram um CD, né? Só. E eles não tinham um vocalista até que eles acharam uma mina nesse circuito de música dos Estados Unidos, assim, de bar, de pub, né? E ela acabou encaixando de maneira absurda com a banda. E eles lançaram esse álbum único, que chama Marigold, né? Que é o mesmo nome da banda. E eles não tocam mais, assim, então é uma banda de um disco só, então dá pra você ouvir e viciar, e tem influências fodas de jazz, né, de rock clássico, enfim, o Greg Howe é um guitarrista bastante
virtuoso. E ele é muito, muito, muito bom, ele é muito, muito bom, cara, o som do cara é extraordinário.
Ele foi o guitarrista da... Sim, ele foi o último guitarrista da... Da turnê do Michael Jackson, aquela que não, né, não aconteceu.
E o pessoal, cara, tipo assim, é bom ressaltar isso aí, que o Michael Jackson era o cara que, tipo assim, ele só trabalhava com o fino do fino, com as melhores das melhores pessoas. Não eram dançarinos medíocres, não tinha ninguém mais ou menos do lado ali dele, ninguém na banda. Era um cara que, tipo assim, ele batia o olho, ele ensaiava com todo mundo, ele treinava todo mundo, então, tipo assim... É um cara que teve essa oportunidade, além de ser foda pelos talentos dele, pelo esforço, é um cara que, tipo, ainda teve direcionamento de Michael Jackson. Então, tipo assim, não é pouca bosta mesmo, cara.
Não. E o legal do Marigold é que, assim, eles têm... Eles escreveram o disco durante essa turnê que não aconteceu, então eles têm várias influências, né, musicais dentro de um mesmo disco. Que vai desde o soul, passa pelo jazz e vai até aquele rock mais, né,
clássico,
mais sofisticado e tudo mais, com solos e riffs complicadíssimos, assim, e com um vocal que é acessível, porque a vocalista da banda, a qual eu esqueci o nome agora, ela tem uma voz de música pop, então...
Timbre, né? Ela tem um timbre.
O timbre de música pop. Então você consegue ouvir, né? Por conta do que o vocal, ele é mais... Numa música, pra quem tá escutando música agora, o pop, ele é sempre mais acessível. Então, você consegue... Ela já é deglutível, né? Pelo vocal. E tem um instrumental que é fodido, muito bom. Então fica aí a minha recomendação. E se você quiser ouvir depois todo o trabalho solo do Greg Howe como instrumentista também, eu indico. Porque ele tem vários discos solos, mas o Marigold é com certeza talvez o trabalho mais que fez mais sucesso, né, por conta da coisa do Michael Jackson, dessa história toda. O disco de 2013 tem no Spotify, escutem aí, é bastante bem, é bastante legal, cara, é um disco que eu gosto bastante.
Não conhecia também esse guitarrista, cara, eu acho interessante justamente ver que, até porque o Michael Jackson tocava com uma galera que era sempre uma galera, tipo,
não, pica, ele, assim, tá ligado? Ele não aceitava ninguém medíocre ou abaixo da média, cara. Pra ele, tipo assim, a pessoa tinha que estar no auge do auge pra estar ali junto com ele, porque ele tinha muito essa parada do, tipo, a energia do palco converge para um bom show. Então, ele precisava que todo mundo tivesse naquela sintonia, naquela sinergia ali.
Pro cara tirar o Slash do palco, ele tem que ter corrida, né?
Tem. Cara, mas tipo assim, quando o Michael Jackson... Tipo assim, se fosse qualquer outra pessoa, você não aceitaria. Agora, quando é o Michael Jackson... Entendeu?
Aí você
fala, não, ele tem razão.
É não, é uma galera que ela é bastante conhecida no circuito de jazz interno dos Estados Unidos.
E isso é interessante, porque é um circuito quase impossível e inacessível para as novas bandas entrarem.
Eu posso fazer uma pergunta, Gabão? Ele é o jazz, tipo assim, o jazz ou é mais jazz contemporâneo, fusion? Como que é?
Ele tem influências de jazz. O disco, na realidade... Se você for ouvir ele de cabo a rabo, se for pra influência. Se você for pra pôr ele numa gavetinha, ele é rock and roll.
Mas ele brinca com gêneros.
Ele brinca com gêneros, ele lembra bastante realmente o último trabalho do Michael Jackson, assim. né, aquele show e tudo mais que o Michael Jackson faria. Só que se você prestar atenção na parte instrumental do disco, você vai ver que são riffs bastante complexos. Você vai ver que tem uma bateria mais quebrada, que aí é onde entra a influência do jazz.
Ah, sim, sim.
Entendeu? Só pra você ter uma ideia, a cozinha da banda, né, que seria o baixo e a...
baixo
e
bateria, né?
A bateria, é o Kevin Vecchini e o Gianluca Palmieri, que são caras do jazz dos Estados Unidos,
da,
né?
Do cenário.
Eles já estavam... já do cenário que eles faziam, eles não tocaram na turnê do Michael Jackson, mas eles fizeram... adaptação do show.
Se eu não me engano, eles fizeram a preparação da turma mesmo, das duas turmas que iam pro show. Sim, eles fizeram.
O Greg foi o cara que tava ali na guitarra mesmo, né? No lead guitar ali. Mas ele. E assim, é um disco tão obscuro que você não vai achar história na internet. Difícil achar. Porque.
Gabão, meio que os caras se juntaram e fizeram, né, cara? Tipo assim. Ah, tamo aqui. Exato, de bobeira, bora gravar algo. E nasceu o podcast.
E a Megan... isso. E a Megan, que é a vocal, que é uma vocalista muito poderosa, assim, ela apesar de ela ser branca, ela tem bastante influências negras no vocal.
Isso é muito interessante.
Ela é muito conhecida, ela é muito conhecida nesse circuito mais underground mesmo dos Estados Unidos de bandas, assim. Então eles pegaram essa mina, porque eles queriam, na verdade, no início, um vocal masculino, né? Porque eles pensavam realmente no Michael Jackson como vocalista, e eles queriam aquele estilo. E quando eles fizeram as sessões e ela apareceu, e ela deu uma outra cara pra banda, uma outra cara pras músicas, e aí ficou um negócio surreal, assim, que misturou e ficou acessível, né, o que eles queriam fazer. Não é pop, não é rock, não é jazz, é uma mistura disso tudo que fica completamente acessível, todo mundo consegue ouvir, com um instrumental absurdo de foda, com uma vocalista muito talentosa e com músicas, no final das contas, acessíveis, porque são curtas, né? Não tem aquela masturbação de, sei lá, músicas de 10, 15 minutos, como normalmente é músicas de jazz e tudo mais.
A minha indicação aqui é uma artista que ficou um pouquinho famosa, só que ela é bem underground, poucas pessoas que eu, pelo menos, convivo conheço, e eu tenho muita inspiração dela para muitas coisas que eu fiz na banda que eu já tive e tudo mais, que é a banda da Daughter. I'm wasted losing time. I'm a foolish fragile. A Daughter é uma banda inglesa, praticamente ali de Liverpool. Cara, ela é incrível, e justamente porque ela mistura o que eu mais gosto particularmente, que é o folk e o indie. Principalmente que as músicas dela, ela retrata muito do que ela viu, dela passando, que alguns abusos domésticos e tudo mais. Então toda a música dela, ela tem aquelas pitadas de sarcasmo e dor dentro... de um contexto e dentro também do folclore do próprio país. Então você sente a tradução oral viva ali em cada música dela. E tipo, ela teve mil inspirações em bandas como o Gabão mesmo gosta, já foi em show, na Florence Welch, né, do Florence More Than Machine. Então cara, é incrível do início ao fim. Tipo assim, eu gosto muito da forma que ela retrata qualquer tipo de, como posso falar, paralelo que ela tenha tido com a infância, e ela faz isso de uma forma tão anacrônica que você não percebe que ela tá falando da infância dela, ou da adolescência, ou da vida adulta. Você só segue o ritmo, porque ele te embala de uma forma que, tipo assim, eu falando não tem como expressar, né? Assim, vocês teriam que ouvir ainda, graças a Deus que vai ter os links aí. Então, se você pega a música dela, por exemplo, que é a Smother é uma das músicas dela mais aclamadas. Ela é aquela artista indie raiz, tipo assim, ela faz um disco inteiro que só tem, tipo, duas, três músicas. E ela faz isso uma a cada 5 anos. Então é muito incrível por causa disso. E ela também gosta muito da... Ela traz muito do folk, do próprio folclore, porque ela, estudando os Beatles, ela mesmo fala, ela viu que o rock clássico que foi criado naquela época, naquela década, ele se muito dessa... O Gabriel mesmo falou aí, entende? A cozinha, né? Ali, a bateria, o baixo. Então ela entendeu desde o início... É, que você, para fazer boas músicas, você tem que ter uma boa administração de certas áreas da tua cozinha. E que nisso você pode colocar certos tons e tonalidade, tons e timbres na sua voz que encaixem perfeitamente. Então tem horas que você sente realmente seu ouvido sendo beijado suavemente pela voz dela, por um vocal incrível, velho. Foda, tipo, né? Assim, é foda. É foda. Tipo assim, você sente o baixo, sabe? Tem certas horas que ela tá cantando ali e, tipo, você tá sentindo baixo, a bateria ali no fundo, batendo no seu estômago, sabe? Sim. E é bonito. Sim. Isso, cara. Isso
do caralho.
E, cara, é um negócio interessante porque, tipo assim, eu já ouvi Daughter e, tipo assim, eu encaixaria eles meio que como pós-pop.
Sim, mas eles,
sabe,
se consideram também, só como que...
Então, só que aí que tá, tipo assim, a maioria das bandas de pós-rock, elas trabalham muito sem vocal. E pós-rock, pra quem já ouviu, né, sabe que é aquele negócio de você tem uma melodia, você tem uma certa maneira lá que você vai repetindo. Sim. E fazendo variações a partir daquilo. E Daughter, não sei como, não tem inglês do Fred, me ajuda.
Não, mas
aí.
É, no caso seria Daughter.
Então, Daughter, né, de filha. Mas, tipo assim, no caso, né, tipo assim, eles vão fazendo isso, né, vão pegando uma certa harmonia e vão repetindo aquilo e vão fazendo variações a partir dessa harmonia e tudo mais. Só que aí que tá, a maioria das bandas de pós-rock, elas são simplesmente instrumentais. E Daughter consegue encaixar o vocal nisso de uma forma, cara, que você vê em poucas
bandas,
né?
Não, você não
consegue.
Eu vou ser bem sincero. Faz muito tempo e eu, tipo assim, pus essa música que é Smother. É, eu indico todo mundo ouvir, e se não conseguir entender o inglês, veja a tradução, que é uma música que ela retrata justamente o que aconteceu com ela na infância e tudo mais. E, tipo, mano, tem certos momentos que você realmente fica pra baixo pra caralho, que as músicas delas não são aquelas que, tipo assim, olha, das indicações que teve aqui, eu não sei se tem músicas que vão te deixar pra cima, mas Daughter não é essa pessoa. Então, é uma banda que ela realmente trata muito com esse lado um pouco mais obscuro, entendeu? E ela realmente, ela abraça muito a pessoa quando você tá ouvindo. Você consegue embarcar realmente na música. Então, é uma das minhas bandas, assim, prediletas, que eu ouço quase todo santo dia. É uma inspiração pra mim, sempre. Tanto na parte instrumental, como o José mesmo ressaltou que o pós-rock tem muito disso. Eu não duvido muito que ela deve ter playlist só de área instrumental. Porque é uma coisa bem comum que, se eu não me engano, a Florence Welch faz isso pra caralho, porque Florence Welch é uma rata de ópera, praticamente. Uma pessoa que sempre gostou muito da parte instrumental, até mais do que a vocal. Ela mesmo já admitiu isso várias vezes. Ela sempre esteve envolvida, né, com a parte instrumental. Então, e como a Daughter teve também a... Daughter, não tô falando como se o nome dela fosse Daughter. O nome dela é... Eu só procurar o nome dela aqui certinho.
Poderia ser Daughter, inclusive.
A Helena Tonha, ela tem muito disso, sabe? Você sente que ela sabe administrar bem. E ela também tem a galera da banda, velho. Eles são incríveis, velho. Do baixo à bateria. Mas não são pessoas, assim, extremamente conhecidas, como eu citei anteriormente, que, tipo, não é toda banda que vai ter um produtor de turnê do Michael Jackson. Não, não é assim. Mas... É uma galera que, tipo assim, eu indico muito a ouvir e que, tipo, tem alguns álbuns dela disponíveis no Spotify, se eu não me engano, não todos. Tem uns que não, ela nem subiu pra outras plataformas, mas se você pesquisar aí, você acha todos são free, tanto no Spotify quanto no quando você for procurar aí algum tipo de agregador ou então no Google. Então essa é minha indicação, escute... Só fecha o olho. Tipo assim, é música pra viajar. Eu gosto dessas terminologias. Assim, mano, tu vai pra uma viagem longa e tal, coloca um disco dela que são, sei lá, quatro músicas. Tem, tipo, quatro músicas, cara. Quatro músicas vão passar. Medicine, sei lá, Cry, Smother. Tipo, mano, tu vai viajar pra caralho. E é aquela parada, que a música tem muito. Tipo, você não precisa estar entendendo o que o cantor ou o que a letra quer dizer, mas só do jeito que a música age dentro de ti, os sentimentos que ela gera, já te faz ter certas reações. E essas reações, no caso, são muito boas, principalmente quando o vocal é excelente e a sintonia disso tudo transforma a experiência musical em algo maravilhoso, e Daughter tem tudo disso, pelo menos na minha opinião.
A minha indicação musical, eu acho que talvez seja mais normal, assim, porque a galera tá indo pro caminho da psicodelia, uma coisa mega alternativa. Eu vou trazer uma parada que é um pouco mais pop. A banda que eu quero trazer aqui chama Biff Clyro. Biff Clyro ele é um trio escocês, que eles começaram a banda mais ou menos em 95. Até hoje eu não descobri por que a banda tem esse nome, porque se chama Biff Clyro. Ela é formada por três caras, pelo Simon Neil, que é o vocalista, e dois irmãos gêmeos na bateria e no baixo, que é o James e o Ben Johnston, acho que é assim que fala o sobrenome deles. Eles são uma banda, ele começou em 95, eu até fui consultar na Wikipédia que gênero eles se encaixam. E aí ele diz que é rock alternativo, post-hardcore eu tenho minhas dúvidas, indie rock, experimental rock, como diria o Fred. Cara, o que eu acho bem legal dessa banda é engraçado, eu trabalhei com uma pessoa uns anos atrás que é doente por essa banda. Rafael, o nome dele. Cara, é doente por essa banda. E aí depois, tipo, de alguns anos, tipo, eu falei, mas eu nunca parei pra escutar. Aí depois de um tempo, falei, vamos ver qual que é dessa banda aí, cara. Eu fui ouvir e eu tô num caso de amor com essa banda desde a metade do ano pra cá, cara. E o que eu acho legal deles é assim, às vezes você olha na música pop, cara, às vezes a música pop que toca na rádio, essa mais mainstream, às vezes ela parece um negócio tão pausterizado, tão, sabe, vocês entendem? Tipo aquela coisa
padronizado.
Indústria cultural, né?
Tipo o normal, assim. O que eu acho que eles têm de destaque é, eles têm um apelo pop bem bacana, eles têm músicas que têm um apelo radiofônico, assim, muito legal. Só que, assim, é uma banda que ao mesmo tempo tem uma pegada que eu diria que é visceral, a banda. Ao vivo, cara, inclusive eu deixo até recomendação. Quem se interessar, cara, só jogar no YouTube. Biff Clyro, Glastonbury 2017, que é uma performance deles nesse festival. Cara, a banda no palco, principalmente o vocalista, o Simon, ele parece que tá com o capeta no corpo, velho. O tempo inteiro, o cara, você vê que ele tá, sabe, tipo, a música tá dentro do cara e ele tá, tipo, sentindo a música. Tipo, ele é um cara, eu não diria assim que é performático, mas eu acho que ele transmite muita emoção quando tá no palco. Ele é um cara que, tipo, agita muito. Tipo, o show deles é muito visceral, cara. Tipo, se vocês tiverem esse interesse de olhar lá Glastonbury, cara, é fantástico a performance desses caras. E o que eu acho mais legal é uma banda que tem um apelo pop. Instrumentalmente os riffs são incríveis, eles musicalmente são muito bons, e eu acho legal que eles têm músicas assim que têm um apelo muito grandioso, sabe? Aquela música que você escuta que tem um apelo assim, tipo, o instrumental tudo é feito de uma forma só grandioso, sabe? Você se sente pequeno. Eles têm uma música que chama Biblical, que é uma música que evoca essa condição, uma música grande, uma coisa grandiosa, orquestra, aquele instrumental encorpado, cara. E eu acho... eles não chegam a ser, tipo, prog e cair pro caminho do progressivo, porque eles têm essa coisa de ser pop. Mas eu acho assim, pra uma banda de pop rock, eu acho que eles têm uma pegada muito forte, sabe? Entendi. Tanto que eu acho que até por isso talvez eles não sejam tão populares, porque por mais que a música seja pop, ela tem um riff forte, sabe?
Sim.
Tem uma música do penúltimo disco deles que se chama Animal Style, que é uma música que fala de sexo. E eu acho a letra absurdamente, tipo, foda, sabe? De ele encarar essa coisa do sexo de um ponto de vista meio animal, meio
tipo
selvagem.
Tipo máquina de sexo?
Meio chatuba de mesquita, né?
Chatuba de mesquita faz isso muito melhor, meu querido.
Sim, não. Clássico, um clássico. Né, que era
Chatuba,
o concurso,
cara. Outro nível, né, cara?
Atenção, chegou Chatuba, hein?
Mas eu acho legal dessa banda é isso, cara. Porque eu gosto de bandas de, por exemplo, o Felipe comentou, pô, eu gosto muito de indie, cara. Eu já não gosto tanto, cara. Porque eu tenho uma birra com algumas bandas indies que eu falo assim, parece que o cara tem vergonha de ligar o pedal e ligar a distorção. Eu tenho uma aflição de, sabe, de guitarra sem distorção.
Eu tenho um amigo na faculdade que fala que o indie chegou no rap. E isso chama trap.
Não, mas é.
Nossa, nossa, cara.
Verdade. Mas então, eu deixo aí essa banda por causa disso. Eu acho assim, é uma banda indie que não tem medo de parecer uma banda de rock. Entendi. Porque a maioria dessas bandas indies que eu vejo hoje parece que elas têm vergonha de ser uma banda de rock. E eles, eu acho que assumem isso. Tipo...
Não, mas da onde tá a obrigação do indie ser rock?
Não, mas eu entendo. Cara, mas eu até entendo.
É porque eu acho assim, tipo aquela coisa do. O cara tem guitarra, mas não tem energia. Só parece
eu que... até entendo o que o Diego diz. É porque, tipo assim, o indie muitas vezes caminha naquela música que não é progressivo. Mas eu entendo o ritmo progressivo porque ele vai aumentando, mas só que no final parece que eles têm medo de lançar um riff mais pesado, saca?
Mas porque... peraí,
é como se, caminhasse mas pra isso, mas não chegasse nessa catarse, sabe? É como se...
Mas isso não é necessariamente progressivo.
Não, cara. Não é. Não, é tipo assim, é o que eu acabei de falar, né? Tipo assim, não é progressivo, mas o que eu tô falando aqui é que vai progressivamente aumentando. Só que quando você chega naquela catarse, parece que não tem uma...
Entendi, um coito interrompido quase.
Parece que fica aparecendo um coito interrompido. Não, não que seja porque nem o Felipe falou, não tem problema a banda não querer parecer uma banda de rock. Mas eu acho que a definição do Zé é perfeita. Tem bandas que parece que quando tá chegando lá, sei lá, parece que o cara baixa a guitarra, sabe? Tipo, não, cara, aumenta, sabe? Tipo, é porque eu particularmente eu gosto muito de música barulhenta, cara. Eu gosto de música... Que tem uma pegada forte,
o cara mandou um Nine Inch Nails, né?
Eu gosto de coisa barulhenta, cara. Mas assim, o que eu acho legal do Biff Clyro e deixo aí a recomendação pra galera é: se você quer ouvir uma banda de rock que tem um apelo pop, ou seja, aquele tipo de música que é bem digerível, eles têm algumas músicas mais lentinhas, que eu não chamaria nem de balada, porque senão fica parecendo que é tipo uma coisa ruim, mas não, eles têm músicas lentas, músicas acústicas, que são, cara, que você vê o primor técnico do cara. Você vê que é uma música muito bem composta, e uma coisa que eu não comentei, as letras são excelentes. Tipo, o cara, o Simon escreve assim, tipo, muito bem. Tipo, a música fala alguma coisa pra você, ela te atinge.
É tipo um Legião
Urbana. Não, vai.
Não, sem Legião Urbana. Eu gosto de Legião, mas é isso que eu acho legal, sabe? Tipo, uma banda que não tem medo de parecer uma banda
não,
de
não,
rock.
Não é um Forró Boys.
Não, com certeza não é um Braga Boys, um Sampa Crio.
Poxa, não é um Pepe Moreno.
Não,
é a melhor definição, não é um Sampa Crio, mas olha... Vai na fé.
Então, só pra deixar o último ponto aí, recomendo pras pessoas dois discos do Biff Clyro, o Only Revolutions, de 2009, que tem, tipo, a música que eu sei que comercialmente é o maior sucesso dos caras, a música chamada Many Horror, que é uma música, cara, fantástica, uma música maravilhosa, e um disco seguinte chamado Opposites, que também tem músicas, cara, biblical... Tem uma música chamada Black acho que é Cheerleader que fala, não lembro como é que fala o restante do meu inglês, não é rebuscado que nem o do Fred. Assim, tem grandes músicas, eu acho assim, é aquela banda que você ouve, saca, e dá uma coisa legal, assim, tem pegada, tem uma energia boa e recomendo. E ao vivo, que é isso pra mim importante, cara, banda ao vivo tem que ser gostosa de assistir. Essa é uma banda, cara, que é deliciosa, tipo. Vou aproveitar o gancho que você começou a falar dessa outra banda, então eu já puxo aí.
Macaco Bong?
Falaremos de Macaco Bong. Cara, me conte, o que é Macaco Bong?
Cara, Macaco Bong é uma banda brasileira, né, nacional, 100% nacional.
PTBR.
PTBR negra, né? Uma banda negra.
Sim, nossa, sim.
Da hora, legal.
E instrumental também.
Totalmente, né? 100% instrumental. E um instrumental que puxa completamente a sonoridade nacional. Então, assim, os caras têm essa preocupação de trazer elementos nacionais pro som. né? E que quando você ouve, você acha que é gringo, né? Você tá, acha que você tá ouvindo uma parada que não é feita aqui, que não é nacional, e que é puramente nacional, e que é genial por
que
conta
é da
disso.
Terra, né, Gabriel?
Né? É, e aí os caras fazem, por exemplo, um... E é assim, uma banda que ela tem na tua proposta uma ironia que eu acho muito bacana. Porra, os caras fazerem uma releitura de um álbum do Nirvana, que talvez seja um álbum aí que influenciou uma geração inteira ali no meio pro final do grunge, né?
Que é justamente o Nevermind, né? Tipo assim,
que é o Nevermind.
Magnum Opus.
Que é uma banda só de brancos, inclusive, sim, né? Sim. Que é um som que remete a uma geração punk rock branca nos Estados Unidos. E aí o Macaco Bong vem com essa proposta de fazer esse som, de fazer uma releitura desse som com elementos nacionais, assim, que é uma puta de uma tiração de sarro muito bem feita. É, porra, cara, só tem como sentir tesão.
Ombro com crítica é outro nível, né, Gabão?
Assim. Meu Deus do céu. E é instrumental, não tem uma letra, sacou? A banda é 100% instrumental, cara.
É tanto tiração de sarro, porque, tipo assim, se você for ver, o nome do álbum é original, né, é Nevermind, o nome do álbum do Macaco Bong é Deixa Quieto.
Deixa Quieto. É genial demais, cara.
O nome das músicas são, tipo, nessa tradução meio esculacho.
É quase que literal.
Cara, mas... Essa banda é tipo, ela é meio mais instrumental, mas puxando assim pra qual estilo, assim?
Olha,
elas puxam, sei lá.
Tipo assim, eu se eu fosse mandar, né? Tipo assim, esse do Deixa Quieto é meio. Eles puxam meio que um prog e tudo mais, mas só que nas outras eu acho que eles têm bastante de stoner rock.
É, isso.
Stoner é maneiro, cara.
É assim, ó, a primeira, pra você ter noção, a primeira música do disco chama Isles Mike. Team Sprite, mano. Smiles Nike Team Sprite, sacou?
Cara, esses dias eu até postei no Insta que eu tava ouvindo, velho. É tipo assim, ai. Cara, é tipo assim, é aquele álbum que ouça na academia, você vai gostar. Se você vai pra academia ou pedala aí, cara, tipo, é perfeito, cara.
Ah, não sei, cara. Eu acho que um disco tem que ser escutado com
não,
mais atenção.
Não, sim, pode ser com atenção. Só tô falando que, tipo assim, ele anima, velho. Ele anima. E se você, ah, não, e se você entende certeza. Tudo ali que tá, tipo, ó, o sarcasmo por trás da obra, não as letras, mas assim, os títulos e tudo mais. Se você quiser se interessar um pouco mais também, cara, eu acho que eles são super acessíveis. Respondem todo mundo no Twitter e Insta. Tipo, você entra lá falar com os caras que são. Gente boas, velho. Pelo amor de Deus, ouçam que, tipo, o Macaco Bong é uma das melhores indicações.
Esse álbum específico, né, que eles fazem, que é o último que eles fazem de, entre aspas, cover do Nirvana, né, essa homenagem, essa tiração de sarro, no final das contas, necessita que você conheça o disco do Nirvana e que você conheça pelo menos um pouco da história
da banda.
Até aí, eu acho que todo mundo já ouviu alguma coisa do Nirvana, não é possível. Que, enfim... Tudo é possível, inclusive, né? Porque tem o quê? Tem gente que ouve, gente que nasceu em 2000. Deve ter, né?
Aqui no podcast?
Sim, sim.
Não, no podcast não. No podcast não.
Não, mas a gente que ouve, a gente.
Ouvintes.
Não, ouvintes sim. Ouvintes, a gente tem ouvintes de 8 anos.
Os ouvintes. Pois é, então. Então, acho que vale a pena você dar uma...
Eles vão entender todas as referências.
Aliás, papai e mamãe, esse não é um programa para o seu filho de menos de 8 anos.
Ah, não, eu acho que é assim, cara. É um programa de música.
Não. O programa, quando eu falo, é o Fuleiros Pop em geral.
Ah, não. O Fuleiros Pop é.
Cara, só pra deixar claro, mano, a gente falou de Nine Inch Nails, cara, que é putaria e depressão, velho. Então...
Exato.
É como se Nirvana fosse. Como se Nirvana fosse um passeio no parque.
Não, porque vocês não sabem a próxima indicação que eu vou fazer.
Chatuba?
Please don't feel me because I know. A banda, pra vocês que também curtem esse ritmo tupiniquim, ritmo PR, ritmo sabor Brasilis.
Guaraná, né?
A próxima banda que eu vou indicar é a banda Grupo Porco de Grindcore Interpretativo.
Cara, eu nunca ouvi, mas eu lembro de ter visto uma publicação no Facebook, tipo assim, nomes engraçados de bandas engraçadas, acho que esse é o nome da página, e tava lá esse, eu queria muito ouvir.
É, Então, não, o nome da banda é Grupo Porco de Grindcore Interpretativo ou apenas Grupo Porco.
Maravilhoso. O DR. Ouçam o DR.
Sim. Não. E, tipo assim, pra quem não sabe, é, Grupo Porco é a banda do Porquinho, né? Que ele é um ex-integrante da UDR. Sim. O DR, pra quem não conhece, eu não sei se as pessoas aqui são pessoas cultas, né? Que conhecem a música brasileira, que estão ligadas
na
referências.
Estão ligadas na MTV ou então João Gordo às uma da manhã.
Tipo assim, sim. Que conhecem clássicos, né? Da nossa música, como Bonde da Orgia de Traveco.
É um clássico.
Ou Todo Chora. Ou,
sei lá. Eu acho que vale a menção honrosa. E também que a gente cantasse em uníssono, em coral, Orgia de Traveco.
Fica pros próximos programas.
Fica pro próximo episódio, cara.
Abraço aí pra quem nasceu fez.
Abraço, João Gordo e MTV.
Então, mas continuando, o DR é bem famoso por essas letras escrachadas e tudo mais, esse humor.
Tipo,
meio
tipo putinhas aborteiras?
E humor. Tipo putinhas aborteiras, mas foi engraçado.
Engraçado, exatamente.
Sim.
Olha, a gente tem que concordar que as bandas brasileiras underground têm os melhores nomes, cara. Na moral.
Aborto elétrico, né, mano?
Não, por favor, não. Nossa.
Não. Mas é que tá, tipo assim, o DR tinha aquele negócio das letras mais crachadas e sendo meio funk, meio rock, meio death metal e tudo mais. Grupo Porco já não. Grupo Porco tem um instrumental trabalhado e por mais que seja uma banda de pós-punk,
Jesus.
Ele tem um instrumental muito bem trabalhado, tipo assim, pra uma banda de pós-punk, pelo que eu conheço de pós-punk. As outras pessoas podem vir falar de que não, que é punk ou que é outras coisas, mas eu, pelo que eu conheço, eu encaixo como pós-punk, então vai ser pós-punk aqui nesse podcast. Se você não gostou, faz um podcast melhor.
Caramba.
Mas, então, e tipo assim, além dessas, além de ser uma banda que tem claras referências de punk, com um instrumental muito bem trabalhado, diferente do punk que a gente conhece, de Ramones e tudo mais. Sim, eu não gosto de Ramones.
Cara, meu programa.
gente velha é foda, né, José?
Pois é, esse pessoal viúva aí. Mas tipo assim, além desse instrumental que é muito bem trabalhado, tipo assim, eles são riffs magníficos, variações dentro de uma mesma música que são muito boas, eles ainda mantêm esse humor, que agora, em vez de ser só uma coisa escrachada e piada com aborto, Hitler e travesti, agora já, tipo assim, vai uma coisa que é mais...
comercial.
Não comercial. Porque uma das minhas músicas preferidas se chama Suicídio Coletivo 2019.
Meu Deus. Júlia, por favor, entra tipo assim, nesse bonde.
Mas eles vão corta, nessa... né? Mas elas vão nessa questão que é, tipo assim, eles vão nesse negócio que é, tipo assim, um humor depressivo, crítico, melancólico, mas ainda bem humorado, sabe?
Quem nunca então... tinha tipo, suicídio, né?
É quase o leptospirose,
ah,
né?
Cara, então, o leptospirose, eu acho eles tóxicos, só.
Banda, isso, não conheço.
Como? Não, você não pode encarar uma banda que tem uma música chamada O Salário Até Que É Seu, Mas O Dinheiro É Meu.
Eu tô bem atualizado nas bandas undergrounds, vai se for. Todos que me falaram, a maioria eu conheço.
E olha, tipo assim... É uma banda que, além de estarem no Spotify e coisinhas assim, eles liberam a maioria dos álbuns deles pra você baixar gratuitamente no Bandcamp. Isso. E isso é algo que eu acho legal pra caralho, porque eu não uso Spotify. E se eu posso fazer indicações, eu vou indicar aqui dois álbuns, que são, um, o Filhinho da Puta.
Cara, eu tô falando, os artistas brasileiros são os melhores, na moral. Sabem nomear as coisas.
E o outro que é o Procrastinator, que tem o belo, que tem a bela canção que é o Procrastinador do Futuro.
Pelo nome, essa é uma menção honrosa ao grande Massacration. Merece um, não só uma
cara, o Zé falou muito dessa banda, cara. Eu não consegui não fazer uma conexão com Moqueca de Rato.
Moqueca de Rato eu não conheço.
Cara, o Moqueca de Rato, cara, tipo, é uma banda de grindcore, pô, aqui do Brasil. Que as letras também, cara, é escrachado ao extremo, tá ligado? Eles têm uma música que eu gosto muito, chama Cachaça. É uma, sei lá, dura um minuto e meio. Que a letra fala, cachaça é o ópio do povo brasileiro. Só isso já vale.
Aí sim.
Quero trazer uma banda, na verdade eu ia falar de uma, mas eu resolvi falar de uma outra banda que eu gosto bastante. Essa é até razoavelmente conhecida da galera, que é o Massive Attack.
Porra, não. Cara, muito
poxa, faz
boa,
tempo que eu não ouço.
Massive Attack era uma
cara,
banda britânica de trip hop, que é um estilo de música eletrônica que seria, vamos dizer assim, uma música eletrônica um pouco mais
Reiveiro
lenta.
Drogado.
E que
vai pra cachorro.
Tipo assim, olha, eu já imagino
o Diego rachando os dentes, sabe? Travadaço, assim.
Eu posso trazer uma definição de trip hop aqui?
Posso te trazer, mano.
Imagina um francês que começou a ouvir rap e música eletrônica.
Isso me lembra aqueles filmes tipo B13.
Cara, e aqui tá, você falou.
Isso na minha terra, José?
Fala. Não, você falou de B13, é engraçado porque a música do Massive Attack tá num filme que é aquele, como que é mesmo o nome? Porcos e Diamantes.
No Snatch. Snatch.
Isso,
Snatch.
Porcos e Diamantes, lá você...
É um dos meus filmes favoritos, mano.
Sim,
Snatch
sim,
é um
que
filmaço,
tem o
mano.
Angel,
sim,
não
sim.
É?
Ah, sim, que, inclusive eu quero falar dessa dela, inclusive essa música do... Mezzanine, que chama o nome do disco, que o Sepultura fez cover. O Sepultura, inclusive, eu até deixo uma indicação pra galera. O Sepultura tem um disco de covers chamado Revolutions, que eles fizeram covers de bandas que eles gostam, mas que assim, sem ser banda de metal, bandas de thrash. Então eles, por exemplo, nesse disco eles gravam Massive Attack, essa música chamada Angel.
Um ótimo disco também, né, do Sepultura.
Sim, é um puta disco. Tem Bullet Blue Sky do U2. Tem umas outras bandas que são bandas punks, cara. E assim, é um puta. É um EP praticamente, sei lá, acho que é 5-6 músicas, vale muito a pena esse disco do Sepultura, Revolution.
Então, sei lá. Músicas para espancar mendigo. Posso indicar assim? Você vai estar animadão, ah, foda-se o sistema.
Não, é legal que tipo, os caras tipo, fazendo covers de bandas tipo, que ninguém esperaria, uhum. Sabe? Tipo, sei lá, o Sepultura falou que vai gravar um disco de cover, você vai falar, ah, os caras vão meter uns Metallica, uns Black Sabbath. Não, o cara vai lá e grava, tipo, faz exatamente o oposto. Não, vamos gravar coisas que tipo, a gente curte.
Olha, mas assim, vamos ser bem sinceros, nada que Marilyn Manson já não tinha feito. Sweet Dreams é um belo exemplo disso, entendeu?
Mas, cara, Sweet Dreams, a versão definitiva é a versão.
Ah, sim! Isso é verdade. Imortalizado por Cristina Rocha caindo no chão.
E o moleque cai daquele espacate.
Nossa, cara, aquele vídeo é brutal,
muito bom,
mano.
Cara.
Aquele vídeo é brutal, velho.
É brutal.
Não, e sempre do nada começa mestre, um cara. Porra! Aí como
é. É isso, porra.
Não, cara, eu adoro essas intervenções que tem na música de funk.
Não, mas olha, peraí. Não. Você tá sendo injusto porque o Brega já fazia isso há muito tempo. O Brega, Forró Boy, você pode ver. Sempre tem uns sons malucos rolando. Assim, não tem nada a ver. Tem alguém xingando, tem uma galinha cantando, tem um menino no orelhão. Cara, é uma loucura que funciona. Eu acho que vale.
Tem alguém dançando no meio de uma enchente.
E gente caindo em triturador. Aliás, um abraço, federais.
Grande. Grande.
Mas, cara, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma coisa que eu acho bem legal do Massive Attack, apesar de ser uma banda, vamos definir assim, vamos dizer, de eletrônico e meio alternativo, não é uma banda de fritação. Tipo, você vai escutar e ficar...
Não é.
Não é, definitivamente não é.
Não é,
é
uma...
Não é porque Massive Attack trouxe pro eletrônico o meio que o pós-rock trouxe pro rock, sabe? Sim. De pegar, tipo assim, uma melodia e fazer variações em cima dela, sabe?
Tanto que é uma música muito mais ambiente. Cara, eu digo assim, é uma música que parece que serve muito mais pra compor um ambiente em si.
Entendi.
Tanto que, tipo, apesar de eletrônico, tipo, eles tocam tipo com banda completa. Tem bateria, tem guitarra, baixo, sintetizadores pra dar uma pegada mais eletrônica. E a ideia, assim, é aquele tipo de música eletrônica mais tranquila.
Entendi.
O Massive Attack, ele é formado pelo Robert Del Nadja, que é conhecido como 3D. E o Daddy G, que é o Grant Marshall. Os dois cantam na banda, só que uma coisa que eu achei legal no Massive Attack é que ele tem muitas colaborações. Então, por exemplo, eles têm várias músicas que são sucessos e são cantadas, por exemplo, por cantoras que eles convidam para participar. Essa é uma música que eu gosto muito, que chama Unfinished Sympathy. Que é uma... Eu não lembro o nome da cantora agora, mas, tipo, ela não é do Massive Attack, mas, tipo, ela participa cantando a música. E, assim, cara, uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi, sabe? É um eletrônico, não é fritação. Eu diria que seria mais ou menos o que o Deftones faz hoje em dia.
Deftones, é o pior que eu gosto de Deftones.
Cara,
Deftones,
eu tenho tatuagem do Deftones no meu braço, cara. Eu tenho o cavalo do White Pony.
Mas você é poser, você gosta de Nirvana, assim... Ramones, Guns N' Roses, você é o estilo, tipo assim, só falta andar com camisa de banda, e o Gabriel pira.
Não,
é uma banda. Mas é uma banda que, se for, tu não é pra pirar, assim, não.
Não, as músicas, a maioria delas são mais tranquilas, e eu reparei que os discos mais recentes fica mais experimental.
Entendi.
Por exemplo, o último disco deles se chama Heligoland, acho que é assim que fala. Que, tipo, cara, é um disco completamente maluco, sabe? Tipo, você percebe que tem muita experimentação dos caras. Eles arriscam muito, tipo, fazer coisas diferentes. Então, assim. Uhum. Apesar desse rótulo de eletrônico, tipo, dá pra zoar falando que assim, é música que toca no dentista enquanto você tá esperando pra ser atendido.
No elevador.
As músicas tranquilas.
Você acha que seria uma música pra você entrar em contato com o Astra
Chan? Ou com um Croston Trato.
Total, mano.
E uma última coisa só pra fechar sobre o Massive Attack, que é recente, que é bem interessante, que tem uma teoria que o Robert Del Nadja, que é o 3D, ele seria o Bansky, sabe aquele artista bem famoso que
esse
faz uns grafites?
Grafiteiro, né?
Isso, tem uma teoria que surgiu num podcast britânico que o Robert seria o Bansky.
Cara, eu não conhecia essa teoria. Mas não falaram que o Banksy já tinha se revelado, uma coisa assim?
Tem essa teoria que ele seria o Bansky. Aí o que apoia essa teoria é que várias intervenções, várias obras feitas pelo Bansky, na mesma época que a obra surgiu, o Massive Attack tocou na cidade.
Que isso?
Então, tipo, porque toda vez que o Massive Attack tocou, aparece, assim? Tipo, o Bansky em algum lugar, saca?
Oh, e pra quem...
O Massive é envolvido em
pros ouvintes, cara. Pros ouvintes que não conhecem o Bansky, isso é um podcast, né? Então é difícil falar de artista trabalhando no visual. Mas, tipo assim, pra vocês que viram um grafite de alguém que tá meio que na posição de lançar um coquetel Molotov, mas só que no, em vez de um coquetel tem um buquê de flores,
esse
grafite.
Aqui, ó, Zé, eu fui pesquisar aqui, tá aqui, foi em 2016, tá aqui, um jornalista escocês afirmou que Robert Del Nadja é o artista Bansky.
O cara afirmou, a mesma coisa de eu falar, eu afirmo que ele é, então, até...
É. E aí eu li em outro lugar, eu não vou achar a fonte agora, mas eu li em algum site na época que essa notícia apareceu, que ele se apoiava nessa ideia, olha, quando surgiu a obra tal do Bansky, na mesma semana o Massive Attack tocou naquela cidade. Depois apareceu em outro lugar, teve show do Massive Attack, então... Eu também já ouvi teorias que o Bansky pode não ser uma pessoa, pode ser mais de uma pessoa, na verdade.
Sim,
nossa,
sim.
Mas aí,
sei lá, vários artistas.
Aí como toda a teoria da conspiração chega um certo ponto que você fala, aí perdeu força.
You live on.
Você transaria ouvindo essa música, essa banda?
Porra, cara, com certeza, velho.
Então é isso, então vale a pena a indicação.
Não, mas né? Até cara, aí, pode estar tocando o Rei do Brega ali, né? Barões da Pisadinha, se tiver na mão, querido.
Fala nisso, cara, alguém podia indicar Barões da Pisadinha.
editor, solta um trecho aí de Barões da Pisadinha, que merece.
Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer.
Mais uma vez, ó, não tá patrocinando a gente, mas poderia.
Poderia.
Sabatini.
Não, eu ia falar, grandes cervejarias também, estou aberta a recebê-las aqui na minha curiosa casa, né?
Mas, vamos refazer, ó.
Patrocina nós.
Eu tô aqui tomando um vinho sem nome. Esse vinho sem nome poderia ter
meu
um
Deus.
Nome. Pra ele ter um nome, você pode simplesmente entrar em contato com www.fuleirospop.com/apoie.
Que é o nosso incrível amigo e irmão, MC Rael.
Não, peraí, a gente já começou outras indicações?
Não,
isso?
Eu só quero fazer uma menção honrosa. E tipo assim, eu não vou citar o nome da música nem nada assim do tipo, mas...
Declame, Felipe, faz o seguinte, declame como se você estivesse num sarau de poesia alternativa.
Sim, é porque tem trechos dessa música que elas mexem com o íntimo do cerne do ser humano. Assim...
Qual das músicas do Rael que
pulso.
Você tá falando aí?
Ainda pulso.
Não, maravilhoso.
Não, é um pouco parecido, Gabriel.
Eu conheço a música e eu digo realmente uma menção honrosa.
É porque, é, tipo
eu
assim,
digo que,
é,
eu digo que é uma música forte.
É uma música que, tipo, eu só quero citar um trecho aqui, porque é um trecho que me comove. É sério, de ver, quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu fico pensando nessa indagação da humanidade. Porque.
Então vai, declame.
Ele
gente.
Simplesmente declame. Para e pensa na sua música e fala assim o seguinte.
Certo.
Não tô com o Tchalai, sério. O meu pulso e meu pinto são iguais. O meu pulso e meu pinto são iguais. Eu não sei se o meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais.
Excelente, palmas,
cara,
aí.
Grosso demais.
Uma salva de palmas, isso, né? Aí, pra...
Cara, é uma mensagem que a gente precisa ter em todo o podcast. Que música, cara. Não pode se deixar passar isso nunca.
Faz cinco anos.
Sim.
E a gente chora pela perda do nosso menor. O menor tinha talento. Grande MC Zóio de Gato,
grande,
cara.
Grandíssimo, nossa, grandíssimo.
E tal, Zóio de Gato, mano.
Sabe por que a gente tá aqui hoje, gravando esse podcast?
Eu não faço ideia.
Porque as águas sujas já passaram diante do meu caminho. Inveja, desprezo, olho gordo de Zé Povinho.
Este programa é em homenagem ao grande comunicador Augusto Liberato, vulgo Gugu, que deixará saudades.